parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
É verão no Papo de Segunda, minha gente. Olha que gostoso esse climinha de todos nós juntinhos aqui. Sim, e nesse spa que nos coube, eu tenho a presença luminosa dos meus amiguinhos, que a gente aqui tá misturado. Agora é junto e misturado. Sabrina Sato.
Ai, Fábio, eu tô tão feliz de estar aqui, gente, nesse nosso verão maravilhoso.
Não é?
Com vocês. Ai, que delícia.
Larissa,
logo. Olá!
Estar aqui, muito bem-vinda!
Muito obrigada!
Coisa boa, né?
Tô animada!
Tá?
Tô!
Eu acho que eu também tô, sabia?
Eu tô sentindo você muito animado!
Eu tô animado! Quem é a nossa Ivete Sangalo é quem me cita ele ali, ó! Olha que bonito essa cara de animação! De quem tem que vir no verão pro Rio de Janeiro, né?
Eu tinha trazido um bloquinho pra eu anotar umas mudanças que eu ia propor pro canal, eu não sei onde eu devo ter deixado lá em cima.
Eu te empresto o meu, tá?
Obrigado!
Tudo isso vai ser sempre embalado por feijão e mosquito. Como vão, meus companheiros?
Maravilhosos.
Maravilhosos. Acho que maravilhosos.
Amizade é tudo, é isso?
É isso.
Ah, meus amigos, então vamos de amizade.
Um sentimento natural que acontece com razão. É Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união, é ter alguém pra contar. Na indecisão, nunca se desesperar. Sempre ali pra estender a mão, e maior valor não há, é feito irmão.
Olha que gostoso!
Ah, começou lindo demais.
Embalado nessa amizade, começou lindo demais. Embalado nessa relação de amizade, a gente vai falar sobre as relações de baixa e alta manutenção. Quem é você e quem são esses teus amigos, por exemplo, que se você some 2 meses, volta como se nada tivesse acontecido, tá tudo bem. Ou não, ele se ofende, ele quer ser paparicado, ele quer estar junto, ele quer que você mande bom dia grupo, tchau grupo, boa noite grupo. Fala aí, dedura na hashtag papo de segunda verão. Eu já quero jogar pra Larissota aqui.
Eita,
Larissota. Qual que é a relação que mais tem, exige alta manutenção? É mãe, é filha, é amizade, é relacionamento? O que, que é que te suga mais?
Ah, eu acho que toda relação é feita partindo de um processo de construção, né? Então, toda construção vai demandar alguma coisa, uma energia, um cuidado, né? A relação precisa de cuidado para ser mantida, para ser construída. Seja lá de família, de amizade, namorado, crush, qualquer relação, você vai ter que colocar alguma energia ali. Eu não gosto da cobrança, né? A cobrança, ela deixa faz uma parada ficar pesada,
mas
né?
Mas nem cobra também.
Então, menino.
Oi? Aí você me pegou.
Aí, então, mudou, rapaz, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, eu costumo me pensar nesse lugar de não cobrar, porque eu também não gosto de ser cobrado. Então, não vamos exigir o que a gente não quer que exijam da gente. Eu acho que tem que ser leve o processo e acho que tudo no final perpassa pela compreensão, né? Se a pessoa não tem para me dar, ou eu não tenho para dar para a pessoa alguma coisa, alguma energia, alguma atenção, precisa haver compreensão para que essa relação seja mantida, né? Eu tenho que compreender que a pessoa está passando por alguma coisa, está vivendo alguma parada que não está disponível no momento. Então, acho que, no final das contas, essa manutenção, ela perpassa pela compreensão, assim, compreender o outro.
Mas, ao mesmo tempo, às vezes, tomar uma cobradinha faz a gente perceber que é verdade, né? Não tô ali no relacionamento.
Então, não sei se é cobrar o nome.
O que,
eu acho que
é isso? É um toque?
Uma demonstração. Você pode demonstrar a sua saudade, você pode demonstrar o seu querer, né, da pessoa por perto. Oi, aí, MC, eu tô com saudade, cadê você? Eu mesmo faço com ele direto. Ele demora 5 dias pra responder, às vezes. Mas e aí, continua
sendo... Ele demora.
Ele demora 7 dias, uma semana, um mês. Mas eu continuo sendo amiga dele porque eu compreendo.
Eu sou um INSS da amizade. Pera aí, senhora, já vou...
Entendi.
Já vou atender a senhora.
Já vou atender a senhora. Você tá na posição 8, aí você toma ele esperar.
Ele é o plano de saúde, tem carência e tudo.
É, mas eu continuo sendo amiga dele porque eu compreendo que a vida dele é muito louca, que ele tem muitas coisas pra fazer, que ele tá num ritmo frenético, que ele tem isso, tem isso. E provavelmente ele não respondeu porque ele não teve tempo, não teve... disponibilidade, e não por isso ele deixa de gostar de mim. Você gosta de mim, né, meu amor?
Eu sei que você
gosta
de mim.
Então acho que no final é isso. Eu demonstro, mas eu não quero cobrar, eu não quero ser mais um peso na vida de ninguém, sabe?
Boa. Cidoleta.
Não, em minha defesa, eu quero dizer que é isso mesmo.
30 minutos, 30 segundos pra réplica.
É isso mesmo. Não, mas eu gosto muito desse negócio de... Eu mando uma mensagem pra ela também aleatório. Um belo dia do nada eu apareço lá.
Exatamente.
E se daqui a 15 dias ela me responder,
pessoa, você manda.
Porque eu gosto disso aí, porque dá um temperinho assim, porque fica grudado também, falando e não termina. Mano, não existe nem tempo pra você fazer a manutenção de tudo isso direito, sabe? Então eu acho da hora mandar um salve. Às vezes eu lembro de alguém, passei, sei lá...
Parece um assalto, parece. Salve, me dá um negócio aí que eu quero...
É assim que funciona comigo, eu passo aqui, ó, salve.
Você passa num lugar, lembrou da pessoa e você manda.
É, eu mando, mano, aí daqui a, sei lá...
Escutou uma música, lembrou da pessoa?
3 meses a pessoa me responde. Não tem isso?
É.
Do nada chega um doido, aparece uma doida que fala... E aí? Foi? É assim que eu vou tocando.
Mas você... Mas eu tenho uma coisa que eu sempre peço para as pessoas não desistirem de mim. Sempre que alguém fala assim, vai na minha festa. Eu falo, não posso, eu tenho trabalho. Pelo amor de Deus, me convida de novo. Um dia eu vou.
Eu falo isso também. Eu
de
falo
verdade.
Isso, me dá uma oportunidade. Eu ainda vou provar que eu sou legal pra caramba. É.
Sabrina, você que tá em todo lugar. Porque Sabrina consegue estar em 4 festas no mesmo dia.
Não, Sabrina faz milagre.
Milagre.
Mas sabia que eu precisei ficar... mais seletiva, precisei. E eu levava o meu relacionamento de uma forma muito leve antes, na minha vida. Antes da maternidade, eu levava ele de uma forma muito leve. Até com namorado, até com melhores amigas, com família. Tipo o Emicida, assim. É, o Lio, quando tem vontade, com o Duda, ele ficou sabendo que eu vinha pra cá, pro Rio de Janeiro, hoje de manhã, quando eu tava aqui. Eu esqueço de avisar.
Que gostoso.
Eu esqueço de avisar. Eu nunca, não sou aquela namorada, aquela mulher que fica ligando, nem ligo. Às vezes eu ligo e falo, ah, então eu tô indo pra não sei... E às vezes eu pego minha filha e levo junto ainda, né? Só que a maternidade trouxe uma relação muito profunda que eu nunca tinha vivido. Então, hoje em dia, eu não consigo viver relacionamentos que não sejam profundos. Ou eu vivo assim, de uma forma leve, mas também não é tão chegado. Ou então eu vou ter uma profundidade... com o Duda, de ter essas conversas, de ter essas reflexões, de ter falar sobre a gente, com a Zoe, com a família, com os amigos, entendeu? Com amigas. Aí tem, é muito mais problemas, dá muito mais trabalho.
É, dá trabalho, mas, chato.
Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe mais afeto, a gente recebe algo que a gente precisa, principalmente...
Mas na balança.
Principalmente nessa vida doida que a gente leva. A gente precisa desse relacionamento. Por mais difíceis que sejam... Faz parte do nosso crescimento, faz parte... Não é, MC,
parece
você
que vai
isso.
Aterrissando a gente, né? Porque a gente vive uma vida que você vai se conectando com um monte de coisa e quando você vê, você tá longeão de onde você queria estar.
E eu acho que vocês me conhecem dessa época que eu era uma pessoa muito mais avoada até. Era até mais tranquila de conviver comigo. Eu ganhei, acho que, essa profundidade com a maternidade, assim. Opa, me emocionei aqui agora.
Eu acho que eu sou amigo péssimo, porque eu...
Não, mas eu sou também.
Você é péssimo?
Eu sou péssimo, igual você, assim.
Eu sou horrível.
Mas como assim,
por isso que nem exijo também nada de ninguém. Porque eu assumo, eu vou embora, eu tô tão fazendo coisa, fazendo milhões de coisas de um lado pro outro. Tanto que quando, agora ano passado, final do ano, meus amigos todos de infância começaram a fazer 40 anos. Eu sou o último que faço 40 anos. Então o Alexandre foi o primeiro que fez 40. Quando eu percebi isso, uma sorte eu ter percebido, que eu jamais perceberia. Eu falei, meu Deus, Alexandre vai fazer... Aí eu me antecipei, mandei... Alexandre, estou indo para São Paulo para comemorarmos esse aniversário de 40, porque por acaso eu tinha na agenda vago o dia 20, que era um dia antes. Falei, eu vou dia 20 para ir, não vou deixar passar essa data. O pessoal se emocionou, falou, Fábio, que bonito isso. Falei, com certeza, foi uma sorte que eu me lembrei sem querer. E consegui ir atrás, mas ao mesmo tempo eu achei legal, assim,
Você resgatou, né?
Resgatei aí todo. E aí, quando eu cheguei lá, sabe o que me deixou mais feliz? Porque eu moro no Rio, meus amigos todos de infância são de São Paulo, que eu morei 19 anos em São Paulo. Então eu vejo muito pouco eles. Falo pro grupo do WhatsApp e tal. E aí fiz isso. Não, vou. Falei com os amigos todos. Ó, vou para o aniversário do Alexandre. 40 anos, temos que ir todos. Quando eu cheguei lá, o Alexandre falou, Fábio, só você mesmo, que a gente aqui não se encontra tem muito tempo. Eu falei, que maravilha. Achei que eu era o único merda dessa relação. Somos todos.
Eu, às vezes, faço lista, né?
Você faz lista?
Eu faço lista.
Não.
Tenho tanto X tempo que eu não falo com fulano, ciclano, sei quem. Preciso ligar para X pessoas, Y.
Você bota... Boa, é organizado.
E você bota o plano em prática?
Eu boto em prática. Eu sento para ligar para todas as pessoas.
Você vai ticando as pessoas?
Ticando as pessoas,
Que maravilha.
E até quando eu vou para Salvador, sei lá, que eu vou para visitar os amigos, aí eu faço uma lista. Primeiro eu vou começar por fulano, que eu já tenho muito tempo que eu não vejo, depois eu vou para...
Olha isso!
Mas é bom isso.
É, e muitas vezes dá certo, assim, né? Eu acho que as relações se dão... No equilíbrio das expectativas, assim, né? Quanto que você alimenta de expectativa em relação ao outro, porque às vezes parece que uma coisa se rompe quando o outro precisa de alguma coisa de você e você não tem para dar, né? Quando o outro quer que você esteja no aniversário de 40 anos e você não pode estar. Aí a pessoa fica magoada, fica, porra, não veio, que ingrato, né? Então acho que rola uma expectativa grande, então equilibrar essas expectativas é o passo principal para mim, assim, para poder ter uma coisa saudável, assim, né? Não fica na exigência, mas eu gosto de organizar, eu acho que é isso, né? As relações dão base pra gente, assim, pra gente lembrar do que a gente é, pra gente ter um aparato ali, né? Então manter elas eu acho bem importante também.
Mas ao mesmo tempo eu acho que os amigos nossos, assim, os nossos amigos, eles vão sacando como a gente é. Então, sim, tipo assim, o Emicida, eu, tipo assim, não sou amiga dele, mas eu só de admirar, só de conhecer, eu já imagino que ele seja assim, entendeu? A gente já vai imaginando que a pessoa é, então tudo bem também, não vai cobrar uma presença, né, frequente, vai deixar que tá tudo bem, encontrar de vez em quando, lembrar às vezes, mandar uma mensagem.
Os amigos te conhecem, eles sabem como, sim, você é. Por exemplo, meus amigos sabem que todo final de semana eu tenho peça. Então, e final de semana é o dia, é a parte da semana que gente normal tem pra descansar. Eu tenho pra trabalhar. Então, eles sabem que eu não posso ir no casamento no sábado à noite, porque eu tenho peça. Eu, sim, faço de tudo, eu tento. Eu vou de manhã pra aproveitar 2 horas do casamento pra voltar e fazer peça. Eu já fui pro casamento do Alexandre, que foi em Ilha Bela. Eu fui de manhã, que eu era padrinho, fiquei lá. Quando eu tinha peça 9 da noite, quando deu 7, eu peguei um helicóptero, voltei pro teatro pra fazer a peça, pra conseguir estar no casamento dele.
Que dedicado, que
não
amigo.
É? É pra ganhar
dedicado.
O perdão, é pra amigo dar o perdão, o céu dos amigos.
Alexandre tem uma moralzinha contigo.
Agora os outros vão ficar com ciúmes.
O Fábio nunca pegou um helicóptero por mim. É.
Que o João não esteja assistindo esse programa, pelo
amor
de Deus.
Nossa, o João vai ter um treco.
Vocês daí da dupla, vocês... Quem que é mais carente de atenção aí, ou nenhum?
Mosquito parece que tá de mal.
Por quê, hein?
Ah, ele esquece da gente.
Ele some, né?
Ele some, ele... Esquece. Ele desaparece, ele esquece. Às vezes eu mando um áudio pra ele, tipo, você aborreceu, Mosquito, tá tudo certo. Você aborreceu ontem? Sou ele fala,
péssimo,
não.
Sou péssimo, péssimo amigo.
Por quê, hein?
Porque não mando mensagem, não ligo. Tem um pouco de vergonha. Às vezes eu vou mandar mensagem pra alguém, pô, tem uma mensagem... 3 meses atrás que eu não respondi, eu já desisto.
Isso é muito chato,
eu também.
Eu morro de vergonha.
Mas daí você copia e fala lembrar. Assim, só vi hoje.
Só vi hoje. É. Teu aniversário maneiro. Esse ano vai ter de novo. Esse ano eu vou.
Esse ano vai
um
ter
ano
de novo,
eu acho. Eu vou me queimar. Eu vou piorando as coisas, aí eu me afasto. Deixa acontecer naturalmente.
Agora, ô Emicida, com filho tem isso? Porque filho demanda atenção eterna, certo? Aí, ó, seu Alexandre vindo pro meu aniversário. Ah. Tudo bem, Alexandre? Como é que tá?
Isso é João Vicente estragando o programa que ele tá.
Jogando lixo, carniça aqui em cima pra gente ficar. Tá? O MC da filho demanda e ponto final, né?
Tem, mas é uma... escolha.
Como é que é isso?
A gente escolhe se dá pros filhos, entende? Então é uma relação que demanda, sim... É exaustivo. Eu, por exemplo, tô com uma olheira aqui dessa madrugada aqui. Tô quase colocando um sutiã na olheira e tá foda. Mas eu acho que também volta muito dessa relação, sabe? E é um negócio diferente do que você se dá pra um trabalho, né? É. Tem uma coisa que ela... E eu fiquei pensando muito nisso nos últimos dias. Tem uma exaustão do trabalho. Trabalho normal, da sua rotina. Isso aí é um tipo de cansaço. Agora, o afeto que volta, do seu filho com você, ele recarrega a sua bateria de uma maneira impressionante.
Você não acha que tem o peso da obrigação, assim, o filho? Não tem o peso da obrigação de ter que estar?
É, que se você não tiver, ele morre, né?
É, também tem esse ponto. Não, mas eu não coloco nesse lugar da obrigação, não, de verdade. Porque eu acho que colocar no lugar da obrigação começa a fazer as coisas virar um peso, sabe? Sim. Obviamente, existem situações e situações, existem relações e relações, existem relações que elas viram o peso mesmo. Eu tenho relações com os familiares que é pesada, sacou? Aí é obrigação. Agora, no caso das minhas filhas, não. Das minhas filhas a gente troca de um jeito muito suave, sabe? E agora que tá... É legal à medida que eles vão se desenvolvendo, né? Que eles começam a trocar ideia, começam a aprender a elaborar as ideias. Começa a falar do que tá sentindo, começa a falar... Tem uma coisa de... Eles aprendem a sorrir, nós tá exausto, né? Não, é verdade. O momento que os bebês... Isso... Deus, esse maravilhoso, que quando inventou a biologia do corpo humano, tá de parabéns, viu, mano? Ele tava inspirado. Porque é o seguinte, as crianças nascem, a rotina da gente vira de perna pro ar e a gente fica exausto. Nunca a gente viu uma responsabilidade desse tamanho. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei minha mais velha no corpo, eu olhei assim, ó. Eu olhei e pensei, mano, é uma responsa que não dá pra passar pros outros, tá ligado?
Não dá pra ter uns assessores não ajudando,
não
dá, né?
Não, não tem dá. Barato que... Não tem como você tocar isso aqui pro lado, sacou? Agora vai.
Agora vai.
E você fica exausto, você tem essa mudança de rotina, tem 1 milhão de coisa nova, tem um tipo de atenção que ele é diferente também. E a criança, ela aprende a sorrir exatamente no momento que essa exaustão... Ela tá num lugar que você fala, mano, eu vou morrer, eu vou explodir. E aí você chega um dia cansadão, pega no colo aquela miséria que tá chorando faz 3 horas e ninguém sabe o que que é. E abre um sorrisinho banguelo, babado. E de uma maneira irracional você fala, ah, mano, é gostoso demais, você faz.
Que gostoso.
Então, demanda, é um trampo? É um trampo, mas eu não coloco nesse lugar da obrigação. No... Aquela série.
Qual?
A série que os caras assaltam o banco lá,
o Casa de Papel? Casa
de Papel? A Casa de Papel? Dale, Casa de Papel? O cara fala um barato, que é muito doido, ele fala assim, não deixe de fazer as coisas que você gosta, porque você tem filho. Tem um monte de gente que faz isso, sabe? Coloca o filho nesse lugar da obrigação e fala, ah, mas eu não faço tal coisa, tá ligado? Parei de fazer tal coisa. E eu acho que a gente tem que se esforçar, mesmo cansado, tá ligado? Pra fazer as coisas que a gente gosta, porque senão a relação com nossos filhos começa a virar uma coisa que... Puta,
não podem ser responsáveis.
É, essa pessoa começou a me podar e me afastar das coisas que eu gosto, sabe? Muito tempo, durante várias vezes na minha vida, tá ligado? Eu tava exausto e fui pra essas coisas, saca? Sei. Então acho que a gente precisa trabalhar pra criar essas fugas. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é... uma coisa aqui, mano, é 1, 2 aqui, tá resolvido. Mas eu acho que a gente também tem que tirar essa relação desse lugar. Sim. Senão ela começa a virar um peso e com o passar dos anos isso vira uma bola de neve e você nem vai saber direito a origem desse peso e a relação vai virar só uma obrigação. E aí começa a degringolar tudo, saca?
São construções, né? Porque a família, por exemplo, a gente se sente na obrigação de manter, né?
É.
Acho que isso é... Nem pra todo mundo, mas tem muita gente, eu vejo muita gente se queixando, tipo, ah, eu tenho que ir no almoço de família, eu tenho que ligar pro meu pai porque é meu pai, eu tenho que dar satisfação, tenho que manter a relação porque é meu irmão, porque é meu primo, porque tem essa coisa da família ser uma obrigação, né? E não necessariamente, né, a gente tem a obrigação de manter o vínculo porque tem um vínculo sanguíneo com
a sanguínea. Mas vou te falar um negócio que eu aprendi com a minha mais velha. A minha mais velha, ela é que nem eu. E é uma desgraça ser que nem eu.
Não é bom.
Ó, que Deus maravilhoso.
Não, você vê que Deus é esse cara
sagaz. O que ela faz?
Não responde.
Ela não responde.
Não, ela responde.
E aí, você se sente
sim.
Como?
Um lixo.
Então a gente fica
e
nessa
consulta
dizer,
não,
por hoje.
E o mais
aqui,
louco...
Né?
Vamos encerrar por aqui, amanhã vamos refletir um pouco mais sobre isso.
E o mais louco é que não quer dizer nada. Ela só, tipo, não, beleza, pai, tá tranquilo, depois a gente conversa. E eu fico, meu Deus, ela vai responder só um sim.
Aí tem que ir pro próximo bloco já. E foi uma escolha minha aí, próximo bloco. Porque aí eu pergunto pra você, quais são as suas escolhas? Você bota a culpa em quem das suas escolhas? Você é totalmente independente? A culpa é do algoritmo? A culpa é de quem que é? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. E vamos de música pro intervalo.
Esse algoritmo, eu tenho medo.
Eu vou te bloquear, te excluir do meu Orkut. Eu vou te deletar do MSN. Não me mande mais scraps nem e-mails, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. Você jurou pra mim eterno amor, um dia casaria comigo, seria feliz. Mas você mentiu e vi que estava errado. Um dia eu vi você sair com um ex-namorado. Eu vou te bloquear, te excluir do meu Orkut.
Seu monstro.
Eu vou te deletar do MSN.
Eu não vou conseguir.
Não me mande mais scraps nem e-mails, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Os anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azul. Agora minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Primavera árabe e logo horror. Querer que o mundo acabe se sombras do amor.
Eita,
Veloso, tá aqui.
Velou. E é nesse clima gostoso de verão, com a chuva chegando, hein? A chuva tá vindo porque você em casa tá com inveja da gente. Tá olhando e falando que queria tá aí, tá jogando essa energia. Não pode, gente. A gente precisa ter mais dois blocos pra fazer sem chuva, mas já vai chegar. Já vai chegar porque a escolha é nossa de continuar mesmo na chuva. A gente vai falar das escolhas que regem o nosso dia a dia. Você, quando toma decisão e dá errado, você culpa alguém ou você culpa você mesmo? Ou você culpa o algoritmo? Que hoje em dia o algoritmo tá tomando decisão na nossa vida. A gente às vezes bota a culpa no algoritmo. Culpa lá alguém na hashtag Papo de Segunda Verão. Emicida, é meio malandragem nossa botar a culpa no algoritmo?
Depende. No celular sim, na vida não.
Na vida não, né?
Na vida difícil. Jamais. Mas eu fico tentando passar o algoritmo pra trás, sabia?
Como é que é isso?
Ah, mano, eu vou curtindo, às vezes eu curto umas coisas muito aleatórias, que é pra bugar o barato. Entendeu? Então eu vou chegar aqui, tipo... Hoje eu vou dar 10 likes na Ana Maria Braga, tá ligado? E daqui
mas
a 40 minutos...
Mas aí você vai ter que lidar com um ano de Ana Maria Braga. Ana Maria.
Não, mas não tem problema que a receita vem. Daqui a 40 minutos eu vou numa página de consertar motor de avião.
Pra sim, dar um começar bug. A fazer isso, que ótima ideia, né? Sua.
O barato fica tipo...
Confundi.
Mano, doidão, hein? Saca?
Esse aí é meta, doido.
Minha meta é travar o barato, entendeu? Fazer o algoritmo falar, irmão...
O cara quer receita e quer consertar
é louco,
o motor.
É muita droga.
Essa conta não tá fechando, né?
Ô Larissa, você tem medo que o telefone te escute?
Eu tenho.
É
eu
mesmo,
sou completamente
é?
Noiada.
Ih!
Eu boto fita na câmera do notebook.
Você bota!
Também.
Mas aí faz
navego
sentido.
Navego na janela anônima. Eu fico toda noiada, achando que tá... Ó,
estão te ouvindo.
Estão me ouvindo, vão
mas
pegar meus dados.
Mas você sabe que estão te ouvindo?
Olha,
dizer que eu sei exatamente,
mas
né?
Eu sei. Tenho... Vai confiante, Larissa, que é? Eu sei. Eu também sou assim. Vai que eu sei.
Eu sei.
Você não tá sozinha, não.
Mas então vem, segura na minha mão aqui.
Mas estão ouvindo, então, a gente?
Então.
Fala baixo.
Ai, para, gente.
Tudo que você faz, estão vendo, Sabrina.
Mas é, e os nossos dados, tudo que a gente faz e que se ouve, que se computa lá, né? Porque o algoritmo é matemática, né? Até uma vez eu comprei um livro de algoritmo, foi muito bom, que eu comprei achando que eu ia sair entendendo tudo. Quando eu abri, gastando dinheiro danado. Era um negócio de programação, de programador. Tipo, de fazer a menor ideia de TI. Tipo, gastei o maior dinheiro. Nada, fé. Aí eu falei, bom, mas uma coisa é certa, né? A gente fornece os nossos dados... E as pessoas vão ali, do lado de lá, mapeando nosso arquétipo para poder manipular, de alguma forma, né? A gente fazer com que a gente haja conforme eles querem, eles lá.
É, tudo é dinheiro, né? No fim das contas, eles querem saber.
É dinheiro, é decisão política, vários interesses, né? Econômicos, sociais. Então, eu fico morrendo de medo de me tornar... manipulável, né? Porque a gente é muito previsível, né?
A verdade é que tudo que a gente fala não é alguma coisa que a gente já ouviu, que entrou na gente, que a gente só tá repetindo?
Sim, eu acho. Acho que é um ciclo. A gente vai
reproduzindo coisas. Vocês não acham que tem um tempo de maturar algo que você recebeu, cruzar com o que você viveu, e aí você chegar numa opinião que pelo menos você sente que ela é mais sua do que simplesmente reproduzir algo que chegou
Sim.
e que, sei lá, o algoritmo consegue calcular hoje quantas vezes ele precisa te apresentar um determinado conteúdo para você mudar de opinião.
Sim.
Saca?
Ah, depende da sua consciência crítica, ele consegue, né? Te apresentar quantas
Sim,
vezes...
Sim, esse lógico. É o problema.
Sabe, a gente não sabe de nada, quem sabe é o algoritmo.
Eles mapeiam muito, com muita precisão, né? A nossa mente, como a nossa mente funciona, né? Mas quanto mais crítico a gente for, quanto mais a gente ler coisas que fazem a gente trabalhar nosso pensamento crítico, acho que menos a gente corre esse risco.
Qual é a história do algoritmo? Não corre o risco, por exemplo, de eu ficar limitada apenas ao que eu procuro?
Perfeito.
Apenas ao que eu falo? E aí, como que eu vou quebrar essa minha bolha? Como que eu vou pensar diferente? Como eu vou conhecer outros mundos se eu ficar presa ao algoritmo que eu tenho na minha frente?
Mas isso é uma coisa, por exemplo, falando até sobre racismo. A gente precisa seguir pessoas negras.
Precisa.
Porque na minha bolha de menino branco, criado no mundo branco, com a família branca, eu não tinha, lá atrás, pensadores negros que eu olhava. E é verdade. Quando você começa a seguir, gente, eu cheguei para amigos pretos meus e falei assim, quem é gente legal, boa, que você segue que eu não sigo? Aí eles me deram uma lista de 20 pessoas, eu comecei a seguir e furar minha bolha branca, por exemplo.
Tá me seguindo.
Mas daí, amigo, eu comecei a seguir um pessoal, e volta, por exemplo, Logan é um amigo meu. Aí ele falou assim, ó, tu precisa ser amigo do Cipó. Cipó é um cara legal, você precisa conhecer. Cipó. Eu fui lá, cliquei e falei, Cipó, Logan falou que eu preciso te conhecer, e aí? E aí fui lá, e aí comecei a falar com o Cipó.
Você chegou assim nele?
Eu cheguei assim nele.
Ele falou que eu preciso te conhecer.
Falou que você é legal pra caramba, que eu preciso te conhecer. E o Cipó falou, vambora. Pronto, conheci, já comecei a falar, já comecei a frequentar o mundo. Eu tô falando isso porque a gente fala muito da coisa da bolha de sair, do racismo e tal, mas com tudo. Aí pode ser política. Você é de esquerda? Começa a seguir gente de direita. Eu não tô dizendo pra seguir maluco. Da extrema direita nazista. Tô falando pra você seguir gente que pensa um pouco diferente. Pra dialogar
com essas pessoas. Pra dialogar.
Isso. Se você começar a se excluir.
Mas mesmo assim, mesmo seguindo, se você. A pessoa não aparece se você não. Entendeu? Não aparece no seu,
não,
no seu feed.
Mas aí você precisa trabalhar.
Por isso que
você
tem que fazer igual o Emicida. Tem que ir lá e curtir também.
Que aleatórios.
Mas pergunta, vai atrás.
Tem que ir lá e ver, procurar.
Quem são os amigos,
né?
Da Larissa que eu não conheço?
Aleatórias.
Esses dias eu tava pensando sobre isso, né? Porque eu tava me vendo muito... seguindo padrões e me vendo realmente querendo estar dentro de um padrão que eu, teoricamente, não concordo que preciso. Mas eu tava me vendo querendo. Eu falei, caramba, que coisa louca. Eu, racionalmente, eu sei que eu não preciso disso. Mas instintivamente eu quero. E aí tava conversando com minha psicóloga, né? Que eu faço terapia, sou organizada. Ela fez, mas o que que você anda vendo, né? O que que seu olhar tá condicionado a quê, seu olhar? O que que você anda vendo, consumindo? O que que de fora desse padrão você anda consumindo, né? Esteticamente falando. E eu achei isso muito interessante, porque isso é sobre o algoritmo, sobre como a nossa mente funciona. O que que a gente vê de estímulo, né? O que que a gente assiste? Quais são as revistas? Quais são as fotos? Quando eu fui ver, realmente...
Você tava vendo
só vejo
coisa.
Isso. Então, como que eu posso
chato,
pensar diferente?
Né? Eu gosto de mexer no algoritmo da vida. Volta e meia, eu falo assim, bom, esse final de semana eu quero sair com gente que eu nunca saio na vida. Quem que eu vou ver aqui? Eu pego minha lista do telefone e vejo e falo assim... Aí, outro dia, eu falei com a Maria Beltrão. Falei, Beltrão, vamos sair?
Pô, mas ela... que lista também,
por isso
né?
Eu não teve tempo pro Alexandre. Por isso eu não teve tempo pro seu amigo Alexandre.
Pois é. Mas eu faço, eu gosto de juntar gente. Até pensando na coisa da carência do primeiro bloco, falando essa coisa de amigo e tal. Eu, por exemplo, vou pra Portugal. Adoro ir pra Portugal, me apresento lá e tal. E eu tenho agora um monte de brasileiro mora em Portugal.
Eu ainda tô aqui, tipo, comparando nossos aleatórios. Porque eu... deixa eu ver aqui alguém. Maria Beltrão. Eu vou te dar uns aleatórios meus.
Eu quero esses aleatórios. Mas daí eu fui pra Portugal, aí eu tenho pouco tempo lá e tem muita gente lá. E eu gosto de misturar gente também. Então quando eu vejo, eu marco um jantar com a minha amiga de infância, a minha amiga atriz da Cal, uma tia minha que tá lá, o meu produtor português e um comediante lá. E boto na mesma mesa. E a gente fica lá. Às vezes eu fico, me demanda.
Isso aí é minha casa todo dia, tá?
Demanda.
Isso
é tua casa. É uma grande demanda.
Mas é uma demanda.
A vida de Sabrina.
Mas ao mesmo tempo, o algoritmo da vida também modifica. Porque daí você começa a ter contato. Sim. Às vezes eu começo a ficar com preguiça das minhas opiniões. Que eu tô dando a mesma opinião pros mesmo grupo há muito tempo. Eu falei, que chato que eu devo estar. Falando a mesma coisa da política. Quero ir para um outro grupo. Ouvir uma outra coisa.
E ver pessoas discordando de você,
comprar,
né? Porque quando a pessoa
assim,
discorda.
Gente.
Quando a pessoa discorda de você, você começa a questionar seu pensamento e ter outros argumentos e ter outras visões, né? Só quem concorda, a gente não muda, a gente fica ali no mesmo lugar, assim.
Muda total.
É mais cômodo, porém a gente não evolui também, não sai do lugar.
Sabrina ia falar alguma coisa?
Não, eu tô falando pra comprar também é isso. Às vezes, e a gente acaba sendo influenciado, assim. Várias vezes eu quero comer uma coisa que eu tô vendo lá. Meu algoritmo é exatamente como você falou, ele deve ser bagunçado igual a minha mente. Por isso que eu tô desesperada pra tentar organizar e sair dessa minha bolha, entendeu? Porque aparece, assim, desde psicólogos falando dos filhos, até receita, até rola, quer dizer, rola não aparece mais não.
Que isso? Rapaz, de repente surgiu a rola do nada.
Não, vai aparecer.
Eu não esperava isso.
Claro, de aleatoriedade, não. Deixa a menina
rola elaborar. Rola não aparece, mas vibradores aparecem.
Entendi.
Que é quase a mesma coisa, né?
É.
Que doideira, olha, me pegou desprevenida essa rola. Às vezes é assim que acontece.
Aparece, né? E aparece essas coisas pra você comprar na hora, assim, sabe? Aquele negocinho embaixo. Pra você comprar. E isso que a Larissa falou também, de você ficar olhando e querer fazer igual, querer ter igual, o corpo
quando
tal,
você vê, você já tá
a maquiagem assim.
A gente tá falando de rola ainda, gente? Que eu tô
também.
Oi? Você tá olhando, querendo ter igual.
Quando você vê, você não tava nem querendo, mas você fica vendo tanto, você passa a querer.
Vai chegando o verão, vai aparecendo um monte de samba, um monte de sambando.
Isso.
Não é?
Vai aparecendo.
Vai aparecendo.
Não, aqui no papo mesmo, a gente começou a falar de verão, já lembrou suor, já lembrou saliva, já lembrou sedução, já lembrou João Vicente, que vem com seu talk show agora pra gente. Cadê o talk showzinho do João? Bota pra gente ver essa participação de João Vicente aqui no nosso papo de verão. Gente brasileira, que coisa mais bonita, olha esse calor, olha esse verão, olha essa coisa bonita, olha esse Rio de Janeiro. Esse aqui é o verão do João e eu chamei sabe quem? Chamei uma pessoa especial, uma espécie de sex symbol misturado com De Niro. O novo boom do momento, ele que vem fazer uns caldapés comigo, Samuel de Assis! Uma salva de palma! Muito bem. Gostou da apresentação?
Nossa, que honra!
Você viu?
Apresentação?
É, tá vendo?
Obrigado.
Isso aqui foi a sua assessoria que pagou a gente. Vamos botar fazer escaldapés? Vamos! Ih, Laia, olha aqui com as florezinhas.
Ai, que delícia isso!
Mas ele não é bom. Tá vendo? Muito. E você falando por aí que a Globo não te dava nada. É isso que tinha.
Tá vendo? Agora eu vou ter que pagar minha língua.
E como é que ia fazer o bem? Gostou?
Fazer o bem. Essa piadinha eu vou ouvir durante um ano.
Bem, o novo personagem dele em Vai na Fé, da Rosanne Sparkman.
O bem é um cara lindo, é um cara honesto, um cara leve, um cara justo.
Um advogado?
Um advogado, é. Eu tô muito feliz de fazer, porque ele é muito parecido comigo, assim. Ele é um homem preto criado no mundo de brancos. E eu me identifico muito com isso.
Ah, é?
É, porque eu fui isso durante muito tempo.
Eu nem ia entrar, mas agora eu vou. Me conta por quê?
Minha família é inteira de brancos e caboclos, então eu sou o único preto da minha família, por
que
exemplo.
Que coisa doida.
É, eu tive esse
Essa falsa realidade.
Essa falsa realidade. Então, quando eu cheguei em São Paulo, com 17 anos, pra fazer teatro, eu tomei um susto. Eu falei, caramba, que mundo é esse? Onde é que eu tô?
E aí você descobriu que era preto, que existia racismo, saiu da redoma.
Exatamente.
Né?
Eu me descobri preto aí. Depois dos meus 19 anos, assim. E voltando pro bem, ele é meio isso, assim. Ele é filho de um advogado muito famoso. Então ele teve as melhores escolas, os melhores lugares, não sofreu por conta desse poder. E ele se descobriu preto depois de um certo tempo, já homem feito. Eu acho que a gente tem essa semelhança, eu e o Ben.
Te amo. Então agora a gente vai pra parte do algoritmo, que é o seguinte, eu tenho uma lista aqui e eu quero saber as coisas que você prefere escolher ou que você prefere que escolham por você. Vamos lá, primeira pergunta, presente de aniversário, essa é fácil.
Presente de aniversário eu gosto de escolher. Eu sou uma pessoa boa pra dar presente, sabia? Pra dar presente. Eu gosto de conhecer a pessoa, descobrir a pessoa e dar presente.
O que você daria pra mim?
Pô, agora, justo?
Agora, ué, tu não é bom?
Ih!
Onde você vai passar o Réveillon?
Eu gosto que escolha.
Eu também gosto que escolha muito. Senão eu fico em casa. Senão, quando vão me pegar, 31 de dezembro, 11h15, falou, gente, o João tá dormindo.
Não, e eu sou aquela pessoa que, assim, no dia 28 eu falo, ih, não marquei nada. Onde que eu vou passar? Aí começa a correr atrás.
Tá escrito aqui, quando você vai jantar lá em casa? Eu não entendi se o pessoal do roteiro...
Você tá me convidando pra jantar? O pessoal tá impondo que você me convide? Ou eu tenho que escolher se eu quero que você me convide pra jantar?
Mas, do nada, vamos, fez um ótimo final.
É isso.
Samuel, obrigado. Então vamos jantar, né?
Eu aceito.
Vamos indo que eu falo. Vamos indo que eu falo lá.
Rosas.
Cheio de rosas. E eu vou lá, e lá na entrada de casa tem um caminho que eu fiz de rosas pra gente chegar. Tô te falando.
Joãozinho, em tua homenagem eu vim de regata hoje, olha só.
Te falo força de regata.
Só... Ó. A gente vai pro próximo bloco e a gente vai falar como é que esses anjinhos aqui dormem. Como é que você dorme? Você dorme gostosinho? Você ronca? Você baba? Você é aquele que não se mexe? Que acorda, só vira, a cama já tá pronta? Quero ouvir de você. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Vamos de música porque vamos pro próximo bloco.
Todo dia a insônia me convence que o céu... faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. Agora vambora, meu bem, por um tris, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não me acorde ainda, seja meu anjo. Guarde minha vida embaixo dos teus lençóis brancos. Sonhe melodias e acorde cantando. Deixe que o dia siga seus planos. Seus planos. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar ao dia que pode te acordar. Bom dia, anjo, quando acordar, bom dia. A
madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar ao dia que pode te acordar bom dia antes. Em lençóis brancos você dorme.
Que gostosinho, eu tava aqui quase dormindo. Falei, eu brinco que tem mais um bloco pra fazer.
Você não dorme não, que agora é hora da quase naninha. Calma, a gente tá ainda conseguindo. Eu quero saber como é que é você dormindo. Como é que será que esses anjinhos aqui deste Papo de Verão dormem, hein, minha gente? O sono é teu amigo ou é teu inimigo? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. E já quero jogar pra vocês o que, que o nosso sono diz da gente. Sabrina, quem que é o inimigo do teu sono?
O inimigo do meu sono?
É.
É maternidade. Filho. Claro. Mas o inimigo acho que é o celular mesmo, né?
Celular.
Celular é o grande inimigo. Acho que a gente fica até...
Isso antes de dormir. É, você diz ou no meio do sono você acorda?
Ah, não. No meio do sono, não. Aí eu durmo igual uma pedra. Aí é o despertador mesmo. O pessoal me acordando, mais 5 minutos, mais 20 minutos,
mas
mais 10 minutos.
Mas quando você embala, você não acorda?
Eu não durmo igual uma pedra mesmo. Eu faço um barulho. Eu não me mexo. Eu durmo numa posição e fico até no dia seguinte de manhã.
É mesmo, é?
É impressionante. E eu não acordo por nada. Nada, eu morro de medo de acontecer alguma coisa e. Porque me largaram lá. Teve um dia. É verdade, eu não acordo. Agora eu tenho que acordar muito cedo, né? Pra levar a Zoe na escola, acordar. Mas é. Meu sono é profundo. É impressionante. Eu só não consigo lembrar do meu sonho. Às vezes eu não
lembro de sonho. Você dorme o quê? Mais de ladinho? Você dorme mais com a barriga?
Eu durmo assim.
Ih! Você é um Sebastião.
Super poderoso.
Não sei o que acontece. Todas as fotos minhas dormindo...
É, o Wakanda pra sempre.
Por quê, gente?
É interessante isso.
Eu durmo assim.
Que isso, Sabrina?
Vamos mostrar umas fotos.
Interessante.
É mandar umas samurai. Fotos,
só até com medo.
Não, porque o Duda tira várias fotos, porque ele fica impressionado que eu durmo assim.
Que curioso isso.
O sovaco tá sempre pra cima, assim, ó.
Libera o sovaco pra
jogo.
E de
lado com a Zoe, assim, de conchinha, também assim.
Que interessante. Você sabe que essa coisa de dormir e capotar, minha mãe, ela sempre foi dormir tarde, mas quando ela dormia, ela não acordava, e ela, então ela cuidava da gente pequenininho, ela conta, porque daí eu era muito pequenininho, que ela ficava com a gente até, aí quando a gente chorava de madrugada, ela não acordava, não adiantava, então ela deixava no meu berço, ela falou que eu logo cedo virei independente, que ela botava uma mamadeira em cada canto do berço. Eu, com 2 aninhos de idade, acordava no meio da noite, nem mais chorava. Eu já pegava uma mamadeira, bebia, já dormia. No dia, mais tarde
ela
acordava.
Pegava,
e ela falava que ela ficava com pena, porque de manhã o leite já estava azedo. E eu tomava leite azedo, porque minha mãe dormia, capotava e entrava até o fim.
Eu tô acordando, às vezes, molhada, né?
Ô, Sabrina,
minha linda.
É Brasil, depois não. De rola, a não. Gente...
Cada vem... bloco vem uma novidade.
Que é isso?
Não, gente, mas a Zoe faz xixi.
Ah, tá certo.
A Zoe faz xixi.
Tá bom.
Só que eu não acordo. Ah. A Zoe faz xixi. E eu fui dormindo. Aí o Duda fala assim, a cama tá inteira molhada. E você não acorda, nem eu, nem ela. Ela é igualzinha a mãe. Não acorda.
MC da corda molhada. Ei, não, calma. Minha pergunta
já,
é...
Já rolou, já rolou.
Como é que é o teu sono?
Se quiser entrar nessa pauta também.
Não, eu quero saber do teu sono. Você tem cara de que dorme cedo e acorda cedo.
Meu sono é horrível.
Horrível?
Horrível. Meu é muito leve. Meu sono, eu tenho um sono de cachorro, eu falo para as pessoas.
E você acorda e não volta a dormir?
Eu demoro para voltar a dormir.
Chato, hein?
Mas eu escuto, sei lá, o... Sei lá, caiu. Sabe aqueles estalinhos de madeira que tem às vezes no móvel à noite? Sabe?
Sei.
Ou no armário.
Te desperta.
Um trovão.
Tô nego. Não, trovão. Só o barulho da chuva já me acorda.
Mesmo?
Você acredita, meu pai? Não
precisa nem chegar ao trovão.
Não, e aí eu levanto, aí é pior, porque na outra vida eu devia ser um cachorro. Porque não só eu desperto, como eu levanto, eu dou uma volta inteira na casa, aí eu volto e pra dormir. A Marina que zoa isso, porque eu dou uma volta em mim mesmo e deito.
Se dá uma
sabe? Igual cachorro. Assim,
mas como é isso?
Eu dou uma volta em mim mesmo. Assim,
mas você dorme cedo ou você dorme bem tarde?
Eu gosto de dormir cedo. Há uns anos atrás... Ah, no meio da pandemia eu consegui... Como... Então eu sofro.
Não, papo de segunda. Ô, Sabrina, às vezes nem dorme no intervalo. Dá, vamos pro intervalo, quando eu estou aqui, ó.
Não, mas assim, olha que coisa maluca.
Jojo, que é assim.
O show, ele é num horário que é um pouco mais cedo agora. Tipo, 9 da noite.
Tá bom.
9 da noite é o espetáculo. É maravilhoso. Eu amo. Pra mim, esse é o horário.
Quando é mais cedo, eu me considero um vencedor.
Quando é uma da manhã que é chato.
Não, uma seguro. Duas da manhã, eu tenho dó do Júlio. O que, que ele vai ouvindo? Porque aí eu vou do hotel ou da minha casa até o lugar do show falando: Júlio, isso não é emprego pra ninguém, Júlio. Por que, que eu não estudei, Júlio? Eu podia ter feito uma administração de empresa, podia estar aí, ó, 6 horas da tarde indo pra casa.
Júlio, o rapaz que te acompanha, que te ajuda, que te auxilia, só o pessoal de casa.
Ele é muito importante, ajuda. Ele me compreende, ele me completa.
Larissa, e você? Teu soninho é o quê?
Olha, eu durmo pesadíssima também. Eu fui falar disso, eu não tirei até o óculos pra olhar pra
mim. Me dá uma inveja quando alguém fala isso.
Meu sono é pesadíssimo, eu já dormi em trio elétrico, filho, na passagem de som, um monte de trio passando som em volta, tum, 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 e eu, ó, vou tirar meu cochilo aqui que eu não sou obrigada, entendeu? Eu durmo. O mundo se acaba, eu durmo. Agora, é isso, o sono, a qualidade do sono diz muito do que vai ser o dia, né?
Isso.
Se eu dormir mal, assim, de alguma forma, eu fico satanás no dia, durante o dia. Então, eu prezo muito pelo sono bom. Então, eu faço um monte de mandinguinha, assim, boto alfazema no travesseiro. Boto na meia, aí boto cristal no travesseiro, boto folha de bananeira.
Cristal,
boto
seu travesseiro, na verdade, é um emaranhado, é uma oferenda.
Uma oferenda. É um cristal só, meu lindo, peraí. Bota um só do lado de trás aqui, ó, assim, ó. Aí não dá nem pra... coisa, bota várias coisinhas, um aroma.
Tira o celular, não deixa o celular próximo, porque
vai
roubar energia.
Aí eu já não vou garantir muito,
não,
mas...
Não falam que rouba energia?
Não roubar energia, não sei, mas eu deixo ele em outro cômodo.
Ah, então outro cômodo
é muito evoluído.
Então não, eu desligo tudo, eu boto ele no modo avião, não boto ele nem, porque muita gente ainda deixa ele ali pra tocar, só que à noite ele fica recebendo umas mensagens.
Gente, mas se a gente precisar falar com você, se alguém precisar falar com você...
Ué, espera eu acordar. E agora tá bom isso. Deixa eu dormir, rapaz.
Emergência.
Agora que se o barato vibrar, parece um demônio de madrugada.
E é horrível acordar com o celular.
Novela, né? Viagem, o Alexandre voltava assim.
Eu durmo em qualquer canto, em qualquer lugar. Com o passar dos anos, com a idade se adentrando, tá acontecendo uma coisa chata que eu tenho acordado às vezes antes do despertador. Não tem nada que me irrite mais do que tá marcado o despertador pra 9 da manhã. É 8h50 eu acordo. Pra mim isso é um dia que foi jogado no lixo. Esses 10 minutos que eu perdi me irrita demais.
Mas você tem um negócio rapidão. Ah. Você tem um negócio que é tipo assim, tá bom, vai despertar 9. 8h50... Você fica mais brabo do que se você acordar 6 horas da manhã.
É, porque 6 dá pra voltar a dormir.
Sacou?
6 dá. 8h50
você não consegue mais nada.
Não, raiva total.
E o meu fica uma hora com o despertador tocando de 10 em 10 minutos.
Você é essa pessoa
que satanás. Pessoa. Sou demônia nesse sentido aí.
E quem tá com você é um ódio.
Ah, não, a pessoa que tá comigo... Não sei nem como é que
ninguém
continua.
Ninguém mandou.
Mas você acorda cedo? Mas você acorda cedo, Larissa?
Odeio acordar cedo. Eu acordo se tiver que trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, né? Tem que
eu fazer. Adoro acordar cedo.
Tá vendo aí? Mas isso é um sintoma, né?
Da pessoa.
A idade já chegou.
A
idade avançada aqui.
Não, eu tento dormir cedo. Eu sei que minha rotina, meu trabalho, às vezes eu preciso estender até altas horas. Mas eu tento porque eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de aproveitar o dia. Eu gosto de dar meio dia, eu resolvi as coisas sérias tudo.
Mas eu acho que eu tô na transição. Eu acho que eu tô virando isso aí.
Eu acho que a idade faz...
Eu acho, juro a você.
Agora vocês estão...
Eu juro, não
formaram uma coalizão aqui pra me chamar de velho. Foi foda também.
Não, maturidade. É maravilhoso isso.
Maturidade.
Bonito o jeito que vocês enveloparam. É um rolo de arame farpado no papel celofane. Agora eu levo.
Mas
agora,
maturidade faz isso mesmo. Meu pai, por exemplo, 5 da manhã ele tá de pé. Ele não consegue mais... É vai isso. Ficando isso. Você não vai aguentando mais ficar na cama. Dói a coluna, dói não sei o quê.
Mas mais nova eu sofri
não
muito.
Isso,
ainda
não.
Terminou me comparando igual meu pai.
Não, mas
é
eu
igual
tenho...
o Lima Duarte. Mas se você dorme em qualquer canto, não?
Não consigo. Sabe quem tem esse superpoder? Meu DJ que toca comigo, DJ Niak. Uma vez ele fez um negócio que até hoje eu não sei como. Sabe essas cadeiras de bar de plástico?
Sei.
Mano, às vezes você senta nessa cadeira e você tem que ficar assim, ó, equilibrando o barato, que a perna dela dá uma entortada assim, né? Ela balança. Mano, um dia nós entrou no camarim, ele colocou 4 cadeiras dessa, deitou e dormiu. Eu falei, filha da puta.
Eu sou assim também.
Como que um cara consegue dormir se equilibrando em 4 cadeiras da
cama? A hora que eu quiser, eu durmo.
É mesmo?
A hora que eu quiser. Se eu quiser deitar aqui agora e dormir, vocês continuarem aqui. Tô falando sério, eu durmo a hora que eu quiser.
Dormi aí pra gente ver.
A hora que eu quiser.
Vamos ver agora o feijão dormindo?
Dorme agora.
1, 2, 3.
E ronca ainda, e ronca?
Dorme.
Não, não ronco, mas eu durmo com muita facilidade, mas muita mesmo, assim.
Mas a gente fala brincando, mas dormir é uma coisa muito séria, assim, né?
Seríssima.
É, muda muito a qualidade de vida das pessoas, assim, o humor, né? Como as pessoas interagem com as outras.
Inclusive, dormir emagrece, dormir tem uma coisa de você restaurar todas as suas vitaminas e tal. É importantíssimo o dormir e o dormir bem. Isso. Por isso que é tão bom quando você tem alguém que durma com você, porque você dormindo não sabe o que tá acontecendo. Eu descobri que minha mãe tá viva por acaso, porque ela, um dia eu fui dormir e ela falou, vou dormir no hotel com você. Eu falei, tá bom, dorme comigo, vai dormir lá na cama, beleza. Não é que minha mãe ronca. A minha mãe, ela consegue passar por todos os estágios do ronco durante a noite. Mas um negócio assustador.
Ai, minha mãe também.
Porque não é que ela ronca assim, ó. Ela faz...
Vários tipos.
Você colocou aparelho nela, poxa? Você colocou aparelho nela?
Não, eu tinha que usar um desfibrilador nela, porque ela, eu morri de... Na primeiro momento, eu fiquei na zona. Ela tá sendo tomada pelo demônio, ela tá morrendo. Aí eu cutuquei ela, aí daqui a pouco ela respira alto, ela faz...
Poxa, gente, a bichinha.
Eu falei, mãe, você precisa muito... eu não sei o que, na verdade. precisa de um exorcista, de um pastor...
Eu tenho um amigo que tocava normal comigo quando eu era mais moleque. Uma vez a gente foi pra uma casa assim, em Mangaratiba. Aí, beleza, a galera foi. Era mó galerão. A galera foi começando a se recolher pra dormir. Eu falei, cara, tem alguém brincando de acordar os outros aí. E era ele roncando. Parecia que ele tava entrando nos quartos e fazia. Mas era nesse
volume. De acordar os outros.
Funério.
Eu sei.
Eu falei, cara, tem alguém entrando nos quartos pra assustar os outros. Não era,
parece
não.
Zoeira, né, mano?
Mosquito, você, o lugar mais esquisito você já dormiu?
Eu durmo. Semana passada a gente foi tocar no Multishow. Passagem de som, dormi no palco.
Dormiu no palco? Dormiu no palco.
Todo mundo passando surdo do lado. É. O cara passou no palco. O cara montou a escada em cima de mim aqui, ó.
O cara falou, passa com a escada aqui.
Passa com a escada, eu falei...
Que loucura, Feijão.
Já dormi dentro da mala de um carro.
Dentro da mala?
Da mala. Tava mais escurinho que fecha aquele negócio de cima da mala.
Não. Ficou.
Pô.
Profissional. Já também. No caminho pra Niterói.
Ficou gostoso. Já também?
Emicida. Dormiu aonde, esquisito?
Eu dormi na imigração, mano.
Não,
Imigração?
É porque turnê você vai pingando. Às vezes você pega um dia em cada lugar, né, meu?
Sei.
E aí vai ficando mais cansado, vai acumulando. A gente, tipo, sei lá, acho que o penúltimo ou último show era na Inglaterra. E tava chato pra caramba, mó filone. E eu falando, mano, não acredito que eu vou dormir aqui. Aí vagou uma cadeirinha aqui, fiote ali resolvendo a papelada, os caras da banda aqui em volta, aí sabe como é que é músico, né? Já um já senta, já pega o cavaco e começa... Tim, tim. Aí eu tô aqui, sentei na cadeirinha e comecei. Puf, apaguei.
Foi na imigração.
Só que sabe quando dá aquele espasmozão muscular? Assim, você tá aqui dormindo assim, do nada você faz... Mano, fiz isso, acordei. Os caras da imigração tava com a mão nos revólver, assim, what's the problem? What's the problem?
Quase causou um caos diplomático. Eu já dormi bêbado abraçado no poste, já na rua.
Mas em pé?
Não, deitado, abraçado no poste, na rua durante um tempo. Meus amigos deixaram lá, continuaram curtindo. Tinha bebido, tava completamente bêbado.
É igual beber, né? Só olhar assim pra ver se tá vivo, volta. Olha pra ver se tá legal, exatamente. Tá bom e volta.
E aí a gente vai dormir agora. Todo mundo vai do pessoal de casa, tá com soninho. A gente também. E Feijão e Mosquito vão tocar pra nós. Muito obrigado, minha gente. Ó, eu vou dizer que essa formação pra mim já é oficial do papo.
Eu amei.
Vamos seguir assim?
Adorei. Bora. Adorei.
Beijo, Larissa. Beijo, Sabrina.
Beijo.
Cidão, que programa leve, né?
Muito gostoso. Muito gostoso.
Que quieto, Janjão. Vamos nessa. Para.
Do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. Não há nada igual. Não há nada igual no mundo. Sem contar calabouço, Flamengo, Botafogo, Urca, pra beber. Todo Guaraná, suco de caju, goiabara para a sobremesa. Guaraná, suco de caju, goiabara para a sobremesa. Todo Guaraná, suco de caju, goiabara para a sobremesa. Todo Guaraná, suco de caju, goiabara para a sobremesa.
Na hora que a chuva chegou,
a gente...
Ai, gostei.
Entendeu?